Campal 2020, direto de Garanhuns, Pernambuco.
Chama a minha atenção que Paulo se converte no ano 31 depois de Cristo, quando ele tem aquela experiência no caminho de Damasco. Mas vocês sabiam que Paulo só vai ter a primeira viagem missionária dele cerca de uma década depois? Por que Paulo demorou tanto para ter a primeira viagem missionária dele? O que aconteceu com Paulo nesse meio tempo? Quando você estuda a história de Paulo, você vê que Paulo teria todos os motivos para não querer saber da igreja cristã. Ele abandonou muita coisa para ser um seguidor de Jesus. Ele perdeu propriedade, ele perdeu esposa, ele perdeu família, ele perdeu amigos. Quantos apóstolos havia? Quero ouvir a resposta. 12. Quando Judas traiu Jesus, o que eles fizeram? Substituíram Judas por Matias. Ficou quanto? 12. Paulo era apóstolo ou não era? Então são 13? Percebeu? São 12 apóstolos ou 13 apóstolos? Na Nova Jerusalém, quantas portas existem? 12. Então são 12 apóstolos. Mas Paulo dizer que ele era apóstolo, como é que resolve isso? Quando você vai para Gálatas, você descobre uma coisa interessante. Olha como é que Paulo escreve aos Gálatas. Olha como Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. E quando ele vai falando mais, ele fala o seguinte: ó Gálatas insensatos, capítulo 3, verso 1, quem os enfeitiçou? Se eu chego aqui para vocês e falo o seguinte: Rodrigo, pastor, não da parte de homens, mas da parte de Deus, o que é que eu estou enfatizando para vocês? Que está tendo questionamento. Imaginou Paulo escrevendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. E vocês, Gálatas, não estão entendendo que eu sou apóstolo do Senhor. Quando ele vai falar mais sobre o seu ministério, ele teve a sua legitimidade apostólica questionada pelos próprios apóstolos. Você depois pode ler as outras passagens ali, em 1 Coríntios ele fala o seguinte: olha, eu também não vi ao Senhor, porque um dos argumentos que usavam para dizer que Paulo não era apóstolo é porque ele não teria visto a Cristo pessoalmente. E ele fala: como não vi? Ele apareceu para mim na estrada de Damasco. Como é que eu não vi Cristo pessoalmente? Como é que eu não vi o Senhor? Como é que eu não pude estar com Ele? Agora, o clima não era fácil dentro da igreja. Quando você vai olhar as coisas que Paulo enfrentava ali, a separação, litígio, havia irmão contra irmão. Quando ele escreve para a igreja de Corinto, até problema de incesto havia dentro de Corinto. Havia gente tendo relação sexual com parente, problema de pedofilia, roubo, falta de espiritualidade. Então Paulo tinha tudo para poder negar o cristianismo e não querer saber disso aqui. A igreja que ele escreveu era uma igreja muito, mas muito problemática. Paulo realmente tinha até problema de depressão. Já pensou um pastor ter depressão por causa do problema da igreja? Sabem que às vezes pastor é uma ovelha sem pastor, porque todo mundo quer, mas o pessoal não pensa às vezes que atrás do pregador tem um ser humano que respira, que sente, que chora, que também precisa de oração. Todo mundo só quer, só quer, só quer. Uma vez eu recebi um e-mail e até respondi para a pessoa, ele foi humilde. Eu quase não tenho tempo de responder e-mails, imagina, são mais de 60, 50, 60 e-mails todos os dias. Mas nesse dia eu estava no aeroporto esperando um voo, alguma coisa assim, e coincidiu que bateu ali o e-mail. Aí ele fez uma pergunta e falou o seguinte: olha, eu podia perguntar para outro, mas eu quero acreditar que você vai ter a humildade de me responder, que você não é como esses figurões da igreja que já subiu a cabeça e não se dá tempo de responder meu e-mail. Aí eu respondi o e-mail, mas eu pedi carinhosamente àquele irmão: não julgue quem você não conhece. Quer dizer que se eu não respondesse o seu e-mail, é porque eu era figurão? É assim que você mede a espiritualidade de alguém? Você já parou para pensar que você é um dentre dezenas e dezenas que mandam um e-mail para mim? Eu queria seu telefone para bater um papo com você. Imagina se eu der o meu telefone para todo mundo. Mas às vezes os irmãos não veem que os pastores são pessoas de carne e osso. Se você prega demais, está querendo aparecer. Se prega menos é porque não tem conteúdo. Se usa terno e gravata, você é muito conservador e snob. Se conversa com os jovens com a camiseta, está querendo desviar. E Paulo enfrentava tudo isso. E o problema maior que Paulo enfrentava era o fogo amigo. Paulo teve depressão, irmãos. Paulo com depressão, sim. Tanto é que quando ele vai contar o que ele passa, 2 Coríntios capítulo 1, verso... 2 Coríntios, capítulo 11, me ajudem por favor. Capítulo 8, capítulo 1, verso 8, muito obrigado. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber o tipo de tribulação que sobreveio à província da Ásia. Foi algo acima de nossas forças. Isso que Paulo teve ali foi acima de suas forças. A palavra grega que aparece ali é tripsels. É a mesma palavra para angústia profunda, depressão. Tem inclusive um remédio antidepressivo que tem o mesmo nome da palavra grega que Paulo usa. Eles traduziram aí que depressão é tribulação acima de nossas forças, que até tememos até pela nossa vida. Paulo teve depressão. Paulo tinha muitas razões para deixar a igreja. Agora, já que eu falei disso, que Paulo tinha muitas razões para deixar a igreja, deixe-me sair de Paulo agora e perguntar para você. Você que está aqui nessa tarde. Eu não sei se de repente eu estou falando aqui para um ex-adventista ou para alguém que está a um passo de deixar a igreja. Está por aqui. O que faria você deixar a igreja? Crises pessoais? Depressão? Escândalos? Decepção? Maus exemplos? Falta de amor na igreja? Cada vez mais o número de evangélicos desigrejados. O que eu chamo de evangélico desigrejados? Eu sei que os desigrejados, uma característica interessante deles, o desigrejado não gosta de ser chamado de desigrejado. É ofensivo. Então deixa-me explicar o que eu estou chamando aqui de desigrejado. Eu estou dando apenas um título sociológico para aquelas pessoas que dizem: eu acredito na mensagem da igreja, mas eu não quero fazer parte da igreja. Você tinha muito isso na igreja católica antes, o famoso católico de IBGE. Você perguntava qual a sua religião, católico apostólico romano. Mas ele não ia à missa, ele não ia à igreja mais, não acreditava na igreja, não comungava. Ainda se diz católico, passa na porta de uma igreja até faz o sinal da cruz, mas ele não frequenta mais a missa. Esse fenômeno, o IBGE percebeu que está acontecendo agora nas igrejas evangélicas. E mais de 4 milhões de evangélicos se diziam desigrejados. 4 milhões. Pergunta: qual a sua igreja? Eu sou batista. Qual a sua religião? Batista. Qual a sua igreja? Não vou nenhuma. Qual a sua religião? Presbiteriano. Qual a sua igreja? Não vou a nenhuma. Qual a sua igreja? Sua religião? Adventista. Sua igreja? Não vou a nenhuma. Só que esse número é maior ainda. O IBGE percebeu, vocês vão me ajudar a ler ali, olha, que, na verdade, novos dados de 2010 mostram que, na verdade, a população brasileira que se diz evangélica, mas não vai mais à igreja, é de 4,9%, cerca de 9 milhões de pessoas. Eu tenho 9 milhões, há 2 milhões de adventistas no Brasil. E eu tenho 9 milhões de pessoas que se dizem evangélicas ou crentes, de modo geral, e não vão à igreja nenhuma. David Kinman, que é presidente de uma sociedade americana que estuda muito as igrejas e o fenômeno, ele escreveu um livro, You Lost Me, Você Me Perdeu. E eles fizeram algumas conclusões por que os jovens estão largando a igreja hoje. Eu vou ler com vocês aqui. Somente os jovens. As razões que os jovens apontam para largar a igreja. As igrejas parecem super protetoras. A experiência dos adolescentes e dos jovens de 20 e poucos anos com o cristianismo é superficial. As igrejas são vistas como inimigas da ciência. Elas têm, e os jovens hoje têm vergonha de serem vistos como crente na universidade. Porque ele chega lá, o professor de bioquímica, ou de física nuclear, falando de física quântica, e o rapaz falando que acredita em Adão e Eva e dilúvio, parece muito pueril, dá vergonha. As experiências dos jovens cristãos relacionadas à sexualidade na igreja são muitas vezes simplificadas ou criticadas demais, como se o jovem fosse um assexuado. Outro problema: eles lutam com a exclusividade do cristianismo, que não parece abrir diálogo com o mundo moderno. Hoje você não pode falar mais contra nada, nem contra ninguém, porque é proibido proibir, é proibido criticar. Você não pode colocar a posição da igreja sobre homossexualidade, senão você vai ser rechaçado, você já é um chauvinista, conservador, patriarcal. A igreja parece ser hostil com os que possuem dúvidas, trata-os como hereges ou afetados pelo maligno. Esse é o problema que estão apontando com a igreja. Mas eu quero trabalhar um pouquinho com vocês hoje sobre qual o papel da igreja. Eu quero mostrar o contexto histórico. Na verdade, isso que nós estamos vivendo, e vocês sabem que a estatística diz que pelo menos 40% dos que estão me ouvindo aqui deixarão a igreja nos próximos 5 anos. Estatística. Eu estou pregando já para vários ex-membros da igreja. Como é que começou tudo isso? Esse movimento dos sem igreja, ou como diz em inglês, churchless Christianity, começou no catolicismo. Esse autor aí, François Rostand, ele escreveu um livro chamado Le Troisième Homme. Interessante que ele mesmo era um padre jesuíta, que depois abandonou a igreja católica, se tornou psiquiatra, e ele mesmo se tornou um desigrejado. E nesse livro dele, Le Troisième Homme, um livro em francês, começou com um artigo na revista Christus, ele dizia que na época dele havia dois tipos de membros na igreja. Em primeiro lugar, aqueles que estavam satisfeitos com a igreja, o primeiro homem. E em segundo lugar, aqueles que não estavam satisfeitos com a igreja e queriam uma reforma e acabavam brigando. Não, já tinham até perdido a fé, o segundo homem. E ele percebeu o terceiro homem, e mulher, é claro. O que é o terceiro homem? É aquele que simplesmente se cansou da igreja. O primeiro homem é aquele conservador. Ele defende a igreja com unhas e dentes, traduzindo em linguagem adventista, porque isso foi escrito num contexto católico. Em linguagem adventista, o primeiro homem é aquele que quer o trabalho missionário, quer rigor na hora da escola sabatina, que quando sobe ao púlpito sente saudade da classe de professores, do encontro JA, MV melhor ainda. Esse é o primeiro homem. O segundo homem é aquele que ele quer o liberalismo dentro da igreja. A igreja tem que ser mais progressiva. O terceiro homem é aquele que simplesmente é apático. Ele sai da igreja e não volta mais. Esse é o terceiro homem. Le troisième homme. Entenderam? Agora, na igreja também hoje nós temos o troisième homme, o terceiro homem. Aquele que hoje ele é adventista da Novo Tempo. Ele já não vai mais à escola sabatina. Ele não se sente ex-adventista. Há casos até do terceiro homem que ele até contribui com dízimos e ofertas, mas ele não vem aqui. Até vem, ele queria conhecer o Leandro Quadros, de repente até vem, mas na igreja ele não vai mais. A igreja, corrigindo o português, ele não vai mais. Agora eu vou anunciar para vocês o quarto homem. O quarto homem, ele tem uma função diferente, ele é apático. Ele não sai da igreja, ele continua vindo, mas ele já não se importa mais. Se surge um movimento dissidente, questionando Trindade, questionando o dízimo, questionando Ellen White, o quarto homem não está nem aí, ele está lá na igreja, hein? Esse negócio de Trindade, um, dois, três, quanto mais melhor, essa é a posição dele. É o apático. É a grande parte da igreja hoje. Tanto é que o quarto homem é notório. Nós temos cerca de 2 milhões de membros na igreja no Brasil, fora crianças não batizadas. A tiragem da lição da escola sabatina não chega nem a 20% disso. E muitos exemplares da lição ficam lá na loja dos céus ou da casa sem serem vendidos. É como eu falei, o quarto homem, ele é apático. É aquela igreja apática. E pregar para essa igreja apática é a coisa mais difícil que tem. Porque você fala a volta de Jesus, não tem mais aquele apelo. Eu lembro quando a gente vinha para a igreja antes, falava que ia dizer do decreto dominical, lutava, todo mundo queria ouvir. Hoje esses assuntos, já ouviram tanto assim que vem decreto dominical e não vem, que esse é o anticristo, é agora e não é, que aí as pessoas agora já não ligam mais para isso. Qual é a realidade então da igreja hoje? Hoje nós vivemos em grande parte o que eu poderia denominar de consumismo cristão. Essa aqui é uma nova descoberta do mercado. Você sabe que o mercado trabalha com fatias de consumidores. Por exemplo, eu quero produzir uma máquina de lavar louça, que você só coloque a louça lá e já tire sequinha. Então eu vou fazer uma propaganda daquela máquina para quem? Especialmente para a dona de casa, que não tem tempo de ser dona de casa. Ou a mulher que mora sozinha, que não quer chegar e lavar a louça, econômica. Eu faço já uma propaganda daquela máquina para atender aquele. Aí eu quero fazer um carro popular. Eu já vou, olha, você sempre quis ter um carro, está cansado de pegar ônibus. Eu estudo o mercado e eu produzo um produto que atende aquele mercado e eu vendo. Pois o marketing, pois as empresas descobriram um novo nicho no mercado, que é o consumidor espiritual. Pasmem, isso aí não é uma brincadeira, isso é uma verdade. Uma fábrica lançou nos Estados Unidos um modelo da Nike, e a Nike não processou um modelo de tênis que vinha com água benta no amortecedor, um crucifixo. E esse tênis custava, se não me engano, a bagatela de 200 ou 300 dólares. Pode parecer piada. Um tênis com crucifixo e os cristãos compravam. E essa igreja hoje consumidora é uma igreja que eles querem atingir. E é uma maneira de atingir o mercado. Você sabe, por exemplo, o EAD, Educação à Distância, tinha um nicho muito grande do mercado que não conseguia estudar porque trabalhava o dia inteiro, morava longe. A Croton veio, pá, botou Educação à Distância, Faculdade à Distância, está ganhando dinheiro. E tem um nicho do mercado que quer consumir coisas espirituais, mas não confunda isso com a sede de Deus. Ele quer consumir coisas espirituais como gente que está em academia quer consumir produtos de academia. Então olha o que eles criaram: as mega churches. Eu não sei como traduzir mega church em português. As grandes igrejas. E você pode olhar que o apelo dessas grandes igrejas é um apelo de show. Ali eu tenho uma foto de uma delas. É um cenário parecido com esse. A igreja já não tem mais formato de igreja. Às vezes eles compram um lugar como esse, colocam jogos de luzes no palco. O púlpito já não é mais púlpito, é palco. O pregador geralmente vem como se fosse um stand-up. Ele pega a Bíblia e sacode a Bíblia assim, como se estivesse sacudindo qualquer livro na mão. Tem uma linguagem muito descolada. Conta umas piadas no meio. Trazem para cantar um grupo que canta muito bem. E jogo de luzes. E o pessoal canta. Depois o pessoal canta e levanta os braços e tudo mais. Vem um pregador, faz uma palestra de autoajuda, que é muito semelhante àquelas palestras que as empresas contratam trainees para fazer motivacional. É uma palestra motivacional. E ele fala: você é a coisa mais linda que Deus tem. Você vai vencer. Você é o Davi, vence os seus gigantes. Aí é Vencendo os Gigantes. Aí faz o filme Vencendo os Gigantes. Aí faz filme na rede gospel e faz tudo. E a galera canta e sua camisa. E se emociona com aquilo tudo. E sai leve daquele culto. E no domingo seguinte a igreja está lotada. E esse pregador pede as contribuições. Você tem que contribuir com a nossa igreja. Aí vem dízimo e vem oferta e dinheiro. E abre outra mega church. Vão ficando cada vez mais ricos. E as mega churches hoje estão dominando muito por aí. Mas você chega a uma pessoa que frequenta uma mega church e pergunta: em que você crê? Ele não sabe te responder. Ele sabe que ele gosta muito do pastor fulano, do missionário Beltrano. E ele sabe que ele, quando vai para lá, que ele está assim, cheio de problema e tudo, mas quando ele chega lá, ele chora, ele canta, ele emociona, e a palestra do pastor dá uma injeção de ânimo nele, semana que vem ele está lá de novo. O que antes as empresas faziam, contratando um palestrante motivacional, agora grupos evangélicos estão fazendo, treinando pastores coach, pregadores coach. Ele não prega mais o evangelho, ele prega prosperidade. Jesus não é mais o Salvador, pecado, proibir, não. Jesus te aceita do jeito que você quiser, vem do jeito que você quiser, não preocupa com mais nada, essas formalidades dessas igrejas quadradinhas, legalistas, esqueça isso. Aí ele para de cantar um pouco, vem o conjunto e canta, e o jogo de luzes, e geralmente é um cara que se veste muito bem, com um corte de cabelo impecável, falando isso, deixa eu só tirar essa Bíblia aqui do chão, que Bíblia não pode ficar no chão, é a palavra de Deus. Não é? É a palavra de Deus. Bíblia não pode ficar no chão. O centro está aqui, ó. Não está aqui. Está ali. E aqui acontece que as mega churches acabam institucionalizando indivíduos. A igreja não tem nome mais. Eu sou da igreja do missionário fulano de tal. Nem sabe o nome da igreja, eu sou da igreja do missionário fulano. Eu sou da igreja do apóstolo ciclano. São as mega churches. E tem também a igreja virtual. Aquele que já não vai mais a nenhuma igreja, mas assiste o sermão em casa. E acha que ele está tendo comunhão. Agora, gente, o que que o crente de hoje pretende ou deseja ser? E o que ele não quer ser? Eu vou ler com vocês. Eu vou ler do lado de cá para poder ficar um pouco com vocês também aqui, né? Se não prego muito para o lado de lá. Vamos aqui, ó. Da próxima vez é bom vir aqueles seres do Apocalipse lá com quatro rostos. Então vamos aqui. O crente de hoje quer ser menos minoritário, menos sectário, menos distintivo, menos contrariado. O que ele quer ser mais? Mais dotado de legitimidade social, independência religiosa, adequação ao mundo e atendido em seu estilo. Ou seja, ele quer uma religião costumizada. Ele quer uma religião para ele. Ele não é mais membro da igreja, ele é cliente. Eu vou contar para vocês como é que era no passado E os mais antigos vão lembrar isso que eu falei. O que, que era um processo de conversão no passado para uma igreja? Eu falei isso na televisão esses tempos aí, num canal que não foi ao Novo Tempo. O indivíduo está aqui, ele conhece a mensagem da Bíblia, ele se converte, tá certo? Ele se converte, e nesse período que ele se converte, ele passa por um estágio de desassocialização. O que, que é isso? Ele muda o jeito dele falar, ele muda o corte de cabelo, ele muda a roupa dele, ele muda o conteúdo da linguagem dele, e aí os colegas começam a ridicularizá-lo. Ele sofre pela fé dele. Depois de ridicularizá-lo, os colegas começam a desprezá-lo, colocam-no no canto. Aí, depois desse período de desassocialização, ele vem para a igreja, começa um novo ciclo de associalização, de reassocialização. Porque aí agora a filha dele se apaixona pelo filho do outro membro da igreja lá, começa um namoro, os dois que eram irmãos de igreja agora são compadres. Os dois, ele começa a perceber, pertencer aos clubes da igreja. As piadas dele começam a ser piadas que fazem sentido na igreja. Ele é um crente. Só que esse modelo está em extinção. Para começo de conversa hoje, nós dificilmente estamos tendo conversões de famílias para a igreja. Antigamente, assim, batizou o pai, a mãe e os meninos, fizeram que a família tradicional. Está acabando, está batizando um, dois. E ele não quer mais passar por essa situação de segregação dos colegas. Ele quer vir para a igreja, mas ele não quer mudar o estilo do corte de cabelo dele, ele não quer mudar o estilo da roupa dele, ele não quer mudar a linguagem dele, ele quer vir à igreja, mas sem incomodá-lo muito. E a igreja, o que é que acontece? Às vezes, para atrair novos membros barra clientes, ela tem a tentação de ceder nos princípios para ter o auditório mais cheio. E o cliente já não é mais membro, é cliente. Ele começa agora a vir para a igreja nesse perfil. Aí que surge o quinto homem. Quem que é o quinto homem? O cliente consumidor. Ele quer ser agradado. Ele não quer um culto, ele quer um show. Ele quer um show. Se ele não for para a igreja e o sermão não for de arrebentar, para que eu vou para lá? É melhor ficar na minha casa. Luiz Gonçalves prega muito melhor. E Luiz Gonçalves, a hora que eu quiser dar stop no sermão dele lá, eu dou stop, vou ao banheiro, volto. Se eu quiser terminar de assistir à tarde, eu assisto. Se eu quiser assistir com a perna para cima na minha cama lá, sem até levantar, eu posso. Está lá no YouTube. Não estou sendo contra você assistir o pastor Luiz Gonçalves na sua casa, mas cuidado. Eu também não sou contra que você tenha a foto da sua namorada no seu celular. Mas a partir do momento que você começar a levar o seu celular para o parque de diversões e deixar a namorada em casa, tem um problema com você. A diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. É o cachorro que bate o rabo, não é o rabo que bate o cachorro. Eu mesmo, quando às vezes eu estou em casa de manhã para sair, hoje mesmo, antes de vir para cá que eu tinha minha fala, eu assisti um sermão de manhã do pastor Elias Brasil. Eu tenho que me alimentar também. Imagina, quem que prega para mim? Eu estou todo sábado pregando um canto diferente. Agora, o dia que eu deixo de vir aqui, porque fiquei em casa... Ah, Rodrigo, mas eu estava doente. Tudo bem, não tem problema. Casos excepcionais devem ser tratados como casos excepcionais. A questão é quando você pega a exceção e transforma em regra. Inclusive, há teólogos que dizem que Jesus nem fundou a igreja. Na Alemanha, nos anos 60, tinha um movimento lá. Jesus, sim. Igreja, não. Kirche, nein. Igreja, não. As pessoas querem Jesus, querem o Evangelho, mas não querem a igreja. E nós temos hoje dois tipos de churchless Christians, de cristãos desigrejados. Você tem... Em primeiro lugar, por um lado, você tem aqueles que são feridos em nome de Deus, estão machucados. Esses tendem ao vitimismo. Ah, a igreja, o pastor não me aceitou, me excluíram injustamente, ninguém gosta de mim. Uma nota para aqueles que têm essa ideia. Pode ser que você foi injustiçado? Pode. Mas preste atenção numa coisa. Uma pessoa não gostar de você é normal. Pode ser um problema até de mau gosto. Ele não gosta de você porque ele tem mau gosto. Se tivesse bom gosto, gostaria de você. Agora, duas pessoas não gostarem de você, pode ser até um complô. Agora, três pessoas não gostarem de você, procura um psicólogo. Tem pessoas que, onde ele passa, ele arruma problema. O problema é ele. Aprenda uma coisa que eu vou dizer e nunca mais esqueça isso. A vida vai lhe dar sempre muito do mesmo. Se você é uma pessoa, gente boa, de cada 10 que se aproximarem, 2 vão irritar você, 1 vai ser neutro e 7 vão amar você. Mas se você é uma pessoa irritadiça, pode ter certeza, vão aparecer 7 para irritar você, 1 neutro e 2 para te amar, e você nem vai perceber os 2 que te amam. Porque às vezes tem problemas emocionais que nós temos que afastam as pessoas de nós. Nós temos às vezes que ver se não sou eu o causador do problema. Às vezes eu sou o causador do problema. Não estou dizendo que as injustiças não existam. Vocês acham que eu tenho óculos cor-de-rosa em casa? Eu sou o único adventista da minha família, fui expulso de casa quando me tornei adventista. Não tenho nenhum parente na igreja adventista e já fui injustiçado muitas vezes na igreja adventista. Mas quando eu olho para trás, a igreja comigo mais acertou do que errou. Se eu disser que a igreja não presta por causa daquela meia dúzia que me fez sofrer, eu vou falar que você não presta e você está com tanto carinho me ouvindo aí hoje. Entenderam? Depende da ótica como você olha a vida. A sua ótica é que vai permitir as pessoas chegarem mais perto de você. Esse é um lado dos desigrejados. Tem o outro lado também, que são os críticos do sistema. Ele nunca está satisfeito com nada. Ele é igual torcedor de futebol na arquibancada. Fica dando palpite. Ah lá, o técnico está errado. Tirou fulano e botou Beltrano. A escalação tinha que ser essa, essa, essa. Olha, eu não entendo nada de futebol, mas dá vontade às vezes de ir lá na arquibancada, pegar aquele sujeito pela mão, trazer até o campo e falar, pronto. Por uma semana o time é seu. Faz agora. Faz. Porque é muito fácil falar quando você está fora. Bom, agora uma coisa que eu quero dizer para vocês. Uma das coisas que eles dizem por aí contra a igreja, um dos argumentos é o seguinte... Na época do Novo Testamento não havia igreja desse formato, e está certo, não havia igreja nesse formato. Mas também é um erro tremendo dizer que a igreja sou eu. Quem já ouviu essa frase, a igreja sou eu? É a frase mais estúpida que alguém já disse para você do ponto de vista bíblico. A igreja não é você. Eu não vou ter tempo para destrinchar tudo aqui, que faltam 14 minutos, eu gosto de ser pontual, como fui de manhã. Mas eu vou dizer só uma coisinha para você, eu vou dar uma aulinha de grego para você, de graça. Não estou cobrando, eu posso dar. A palavra para igreja em grego é a palavra eclésia. E quando os seguidores de Jesus foram escolher um nome para a reunião deles, eles podiam escolher vários, deipnon, koinonia, tem vários nomes em grego, HP, mas eles escolheram eclésia. Primeira aulinha de grego. Eclésia é uma palavra coletiva. Vou repetir. Eclésia é uma palavra coletiva. Se é coletiva, a igreja não pode ser eu. Dizer a igreja sou eu é tão insensato quanto dizer a colmeia é a abelha. A colmeia é a abelha? A colmeia é um? Coletivo de abelhas. E pode ser qualquer coletivo? Não. Abelha não faz colmeia de qualquer jeito, elas têm um princípio. Você sabe a diferença de uma colmeia de abelhas e de um enxame de vespas. Então a igreja não é o prédio, tá certo? Mas a igreja é o coletivo de pessoas. A igreja não sou eu sozinho na minha casa. Mas peraí, Rodrigo, estou eu e minha família fazendo o pôr do sol. O que, que é isso? Coinonia. Isso não é igreja. Mas e quando o pastor está pregando lá no Novo Tempo, eu estou aqui orando e acompanhando a Bíblia? Não é igreja, isso é coinonia. Coinonia é a comunhão que eu tenho com um irmão ou com outro. Igreja é um grupo de irmãos reunidos, e a palavra eclésia significa, vem do mundo grego essa palavra. Eclésia é uma reunião com protocolo, organização, uniformidade, ordem, tempo certo, hora para acabar, hora para terminar. Isso que significa a palavra eclésia no mundo grego. E se o Espírito Santo inspirou os apóstolos a escolherem esta palavra para nomear o povo cristão, então eu tenho que entender que igreja é aquilo que eles significaram, e não o que eu acho que deve ser. Tá certo? Então quer dizer que quando eu estou com três pessoas ali não é igreja, não. Igreja tem que ter uma organização, liturgia. Aí você é muito legalista, então rasgue a Bíblia, porque está lá. Eu não inventei isso, está na Bíblia. Qual que é o número mínimo para ter uma igreja? Essa resposta eu não tenho para estar. Mas eu sei que para formar, constituir uma igreja, ela tem que pertencer a um organismo maior, ela tem que ter uma estrutura, uma liturgia. Aí sim você tem uma igreja. Fora disso, você pode ter um PG. Mas PG também não é igreja. Agora teve até um silêncio, né? PG não é igreja. PG é PG. É pequeno grupo. Que tem muita gente que está achando que o PG substitui a igreja. Não! O PG não é igreja. PG é PG. Acabou. O PG tem o papel dele. E eu não estou menosprezando o PG ao dizer isso assim, senão eu não seria hipócrita de vestir essa camiseta se eu não acreditasse no pequeno grupo. Mas irmãos, eu tenho um carro. Não adianta eu querer abastecer com a marcha e dirigir com o freio de mão. O freio de mão tem uma função no carro. A marcha tem outra função. O tanque de combustível tem outra função. O PG tem uma função específica na igreja, que não é substituir a igreja. O PG é uma estrutura que está sob o guarda-chuva da igreja, mas PG não é igreja. Então tem gente que está achando que com o PG ele pode substituir a igreja. Eu tenho reunião lá em casa, não precisa ir à igreja. E o que é que nós podemos dizer? Quando a pessoa declara, eu sou igreja, eu não preciso dos irmãos, ele está sendo um soberbo espiritual. Sabe? É como se ele dissesse assim, eu sou santo demais para me juntar com aquela gentalha. Sabe aquele rico que não aceita comer perto do pobre? Que ele acha ofensivo estar perto do pobre? Há alguns espiritualmente que são assim na igreja. Ele vai para a internet e começa a denunciar os pecados da igreja. O que, que ele está dizendo? Eu não sou como os demais. Por isso que eu não faço parte daquilo ali. Eu sou especial demais para me misturar com vocês. No céu, acho que vai ter que ter até um condomínio para ele, né? Eu vou falar com vocês mais uma coisa. Há muitas coisas ruins que estão acontecendo na igreja? Sim. E a igreja está pagando um preço alto pela falta da espiritualidade? Sim ou não? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que que Deus trouxe os babilônios para destruir Jerusalém? Quero uma resposta. Por que Deus trouxe os babilônios? Porque o povo estava fiel? Porque o povo estava se afastando de Deus. O povo estava indo atrás de idolatria. Vejam um vídeo que eu gravei recentemente sobre o achado arqueológico de Tel Motzá, que a revista Galileu colocou que tem um checkmate na Bíblia, justamente o contrário. Em Tel Motzá descobriram um templo pagão que funcionava paralelo ao templo de Salomão. Enquanto eles estavam oferecendo sacrifício no templo de Salomão, aqui, a 6 quilômetros, estavam oferecendo culto a Baal. Por isso Deus trouxe os babilônios. Agora eu pergunto a você, Daniel estava afastado de Deus? Daniel estava em apostasia? E quando o rei Nabucodonosor veio, o que aconteceu com Daniel? O que aconteceu com Daniel? Foi levado cativo. Perguntinha para você. E obrigado pela paciência. Eu acho que agora está ótimo o som, pelo menos para mim aqui, viu? Perguntinha para você. Você está disposto a permanecer fiel ao povo de Deus, como Daniel, ainda que você tenha que arcar com as consequências de castigo sobre o povo, só porque você faz parte dele, mesmo sem estar na apostasia dele? Ou você vai fazer um movimento dissidente e vai para a internet lá para denunciar tudo? Se fosse hoje, Daniel ficaria na igreja ou ele ia para a internet? E o mais interessante, quando ele vai para a Babilônia, que ele vai fazer a oração no capítulo 9, depois você lê na sua Bíblia, ele estava angustiado, que o povo judeu não parecia que tinha aprendido a lição. E sabe o que Daniel fala? Senhor, nós temos pecado contra ti. Ele se identificava com Israel pecador. Então cuidado com a igreja da internet. Eu fico feliz quando você fala que assiste os meus sermões na sua casa. Fico muito feliz, glória a Deus por isso. Em nome da Novo Tempo eu agradeço, mas eu peço uma coisa para você. Para Deus até não me punir espiritualmente. Se o meu sermão está substituindo a sua frequência à igreja, faça um favor para mim, não assista mais nada do que eu estou pregando, porque nada está te servindo. Não assiste mais nada. Eu nunca posso imaginar alguém pedindo para você não assistir os vídeos dele. Se você está substituindo a sua frequência à igreja pelo programa Evidências por Rodrigo Silva, faça um favor para mim. Eu não quero o seu sangue nas minhas costas. Não assista mais nada que eu coloco. A igreja ainda é o lugar onde nós devemos estar. Indivíduo sem reunião não é igreja. E para reunir tem que ser organização e lugar. Já falei sobre isso com vocês. O templo tinha aquilo. E Rodrigo, por que a igreja cristã primitiva não tinha igreja? Simples. Eles eram proibidos pelo Império Romano. Eles eram uma religião ilícita. Por isso que eles reuniam nas casas. Então dizer que a gente tem que reunir nas casas hoje, porque no Novo Testamento era assim, é um anacronismo. Que anacronismo? É pegar uma realidade de um tempo e transportar por outros. Hoje, no governo Bolsonaro, quer você seja contra a favor dele, ninguém proíbe a igreja adventista de ter reunião. Chegará o tempo em que vamos perder a nossa liberdade religiosa. Eu não sei o que está por vir aí nos próximos movimentos, tá? Não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero terminar aqui a minha fala para vocês, apenas colocando mais uma coisa. Como era a igreja na época da perseguição? Isso aqui é um questionário de batismo escrito por Hipólito no segundo século da era cristã. E quando os cristãos eram batizados na igreja, hoje a gente não tem o Nisto Cremos, quando a pessoa vai batizar o profissão de fé, a pessoa não fala eu creio nisso, naquilo. No segundo século era isso aqui que eles acreditavam. E o curioso é que a pessoa que batizava tinha que batizar escondido, porque era proibido ser cristão no Império Romano. E é interessante que quando eles escrevem em grego, diz assim: Pistéuês, creio em, Pistéuês ei teon patera, pantocatora, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Pistéuês eis Christos Jesu, ton ruio tuteu, creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pisteus eis to pneuma to hagion, creio no Espírito Santo. Agora olha que interessante, ente hagia eclesia, e na igreja também eu creio. Mesmo para quem não sabe grego, você percebe que eu coloquei de vermelho de propósito, olha as preposições. Creio em Deus Pai, tá eis. Eu creio na direção de Deus. Deus é o objeto da minha crença. Eu creio em Jesus, eu creio na direção de Jesus. Ele é o objeto da minha crença. Creio no Espírito Santo, é o objeto da minha crença. Eis. Mas olha quando fala da igreja. Creio em. É que no português perde um pouco. Creio em Deus, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio na igreja. A igreja não é o objeto da minha crença. Mas é o local onde eu exerço a minha crença. Então a pessoa para batizar na igreja cristã no segundo século, ele tinha que crer em Deus, tinha que crer em Jesus, tinha que crer no Espírito e tinha que crer na igreja, dentro dela. Não havia cristianismo avulso na igreja na época da perseguição da igreja. E por que que Paulo continuou na igreja, apesar de tantos motivos para sair? Por causa do que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Nos 2 minutos que me restam, eu quero contar uma história para você. Muita gente fala comigo: Rodrigo, mas eu preciso estar na igreja para ir para o céu? A salvação não é por Jesus? Eu preciso estar na igreja para ir para o céu? Quando me perguntam isso, eu faço uma pergunta em volta. Você pode cruzar o Oceano Atlântico num barco a remo? Você pode? Pode, a Amir Klink fez isso, a foto dele aí, ó. Pode-se cruzar o Oceano Atlântico num barco a remo, sim ou não? Olha o Amir Klink. Mas não é muito mais seguro atravessar o Oceano Atlântico num avião ou num navio? Então assim eu respondo a pergunta. Você pode eventualmente ir para o céu sem estar na igreja? Como a Amir Klink pôde atravessar o Oceano Atlântico sem estar num navio ou num avião? Mas eu garanto, é muito mais fácil dentro dela. E antes que você critique a igreja, pense só uma coisa: se a igreja que eu frequento tivesse 99% dos membros semelhantes a mim, ela estaria melhor ou pior do que está hoje? Responda isso para si mesmo, depois você toma a sua decisão de ficar ou sair. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, viu?
Rede 7, esperança para o mundo. somente aqui na Rede 7 Brasil Campal 2020, Garanhuns, Pernambuco.